Então, prazer estar com vocês e sem mais delongas, eu quero começar a nossa conversa. E eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta. Por que Management 3.0? Márcio, tanto assunto, tanto livro, tanta gente, tanto estudioso, tanto pesquisador falando de liderança, por que Management 3.0 agora? Porque é uma nova metodologia, porque é uma nova forma de pensar, porque é um novo framework. Por que Management 3.0 agora? Eu não estou entendendo isso. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer, que não é uma nova metodologia, tá? O Management 3.0 não é uma nova metodologia. Eu queria te dizer também que o Management 3.0 não é um framework. Não tem nada a ver com framework. Você não vai participar de um programa de Management 3.0 e falar, não, agora eu vou aplicar o framework do Management 3.0. Não. O Management 3.0 é principalmente uma mudança de mindset. E é sobre isso que eu quero falar com você, de forma muito prática, uma mudança no mindset. E eu, Márcio, entendo que, e quando eu participei de todos os programas para me aplicar como facilitador do MEDV, eu entendi que ele traz uma mudança de mindset que chega a nos incomodar. E eu fiquei muito feliz com isso, com o incômodo do Management 3.0. E eu quero ver se eu trago um pouco desse incômodo para vocês aqui, tá bom? Por isso eu quero começar aqui com uma perguntinha. Uma perguntinha que o Jürgen sempre recebe nos programas, né? O Jürgen é o fundador do Management 3.0. O Jürgen é um dos 10 palestrantes mais renomados do mundo na área de negócios. Ele já fez muitos encontros, muitas palestras, muitas oficinas. E ele fala que uma das perguntas mais recorrentes que chegam para ele é essa: como podemos mudar as pessoas? É mais ou menos como se na palestra você tivesse ali no bate-papo, você falasse, Márcio, como que a gente pode mudar o mindset das pessoas? Márcio, como que eu posso trazer motivação para as pessoas? Márcio, como que eu posso mudar o jeito da pessoa funcionar? Márcio, como que eu posso fazer com que as pessoas trabalhem em equipe? Márcio, como que eu posso mudar o outro? E aqui, para mim, está a grande sacada do Management 3.0. Por quê? Porque nós tornamos organizações melhores e mais felizes quando nós começamos a mudar a nós mesmos, ao invés de tentar mudar o outro. Você já percebeu como a gente sempre acha que o outro é o problema? É o outro que não consegue trabalhar em equipe. É o outro que não tem accountability no seu trabalho. É o outro que não tem responsabilização no trabalho. É o outro, é o outro, é o outro. E o management traz para a gente um olhar para dentro de nós mesmos, entendendo que as organizações se tornam mais felizes, melhores, quando cada um de nós tenta mudar a nós mesmos. Nossa forma de pensar, nosso jeito de agir, nossa maneira de entender o mundo e principalmente a nossa forma de liderar. Porque, na verdade, quando a gente não muda a gente está mais preocupado em ficar olhando para o outro, né? É isso que o management traz para a gente. Então, o que nós vamos falar aqui, nesse nosso bate-papo, é um pouquinho sobre isso. Como que nós podemos mudar a nós mesmos? Que práticas, que dicas, o que o management traz para a gente como ferramentas de mudança, né? Lembrando que algumas pessoas aí podem me falar, Márcio, mas eu não sou líder. Desculpa, você é líder sempre. Nós não precisamos ter um cargo de liderança para ser líder. Eu entendo isso há muito tempo atrás. Então você é líder sempre, tá? Exerça a tua liderança na tua comunidade, no teu bairro, na tua casa, lá na tua empresa, mesmo eventualmente não tendo um cargo de liderança, exerça a sua influência, exerça a sua liderança. Mas para a gente falar do Management 3.0, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho na história. Eu quero voltar na história nos idos de 1900. Os idos de 1900, nós tínhamos lá a industrialização, né? A era da industrialização, modelo fordista, né? Ford trazendo nas suas palavras algo que mostrava muito como era aquele momento das organizações e das empresas. Todo mundo tem direito a comprar o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Nós temos uma crítica fantástica quando a gente assiste. Se você não assistiu, eu sugiro que assista um filme do Charles Chaplin chamado Tempos Modernos, né? Essa era foi aquela era onde os artesãos, os agricultores, essas pessoas deixaram de fazer os trabalhos manuais ou de cuidar lá da agricultura para vir trabalhar nas grandes empresas, para vir trabalhar nas grandes organizações, naquelas linhas de produção muito grandes. E esse é o momento que a gente tem o Management 1.0, onde gerenciávamos pessoas como máquinas. Quebrou, a gente substitui. Você ficou doente? Não precisa nem voltar amanhã, eu substituo você por uma outra pessoa. Eu lembro que no filme do Charles Chaplin tem um momento muito interessante, quando um vendedor vai fazer uma demonstração de uma máquina automática de alimentação para que as pessoas comessem mais rápido. Pô, sei por que que as pessoas têm que ter hora de almoço, né? Para que as pessoas comessem mais rápido. E é hilário observar aquilo. O funcionário não precisava fazer nada, a máquina punha comida, a máquina limpava a boca. Até que dá um bug na máquina, ela faz uma loucura. Mas isso é o momento do Management 1.0, gente. Esse é o momento do comando e controle. Esse é o momento do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o momento onde você tinha a motivação baseada principalmente em recompensa e punição. Então, se você atuava apertando parafusos, você apertava o número de parafusos pensado pelos engenheiros, ótimo. Você apertava mais parafusos do que aqueles que eram a sua meta, você tinha uma recompensa. Mas ai de você, se você apertasse menos parafusos. Aí vinham as punições. Então, o nosso modelo de motivação nessa época, o modelo motivacional dessa época vigente, era o modelo da recompensa e punição. E como as pessoas trabalhavam em linha de produção, ninguém exigia delas o pensar, o pensamento crítico, a participação na inovação, o trabalho em equipe, soft skills de maneira geral, comunicação. Isso não era exigido. O que era exigido das pessoas era esforço físico para apertar parafuso e resistência para apertar parafuso. Então, nesse momento, no momento do Management 1.0, a recompensa e punição funcionou muito bem. E nós tínhamos um modelo motivacional baseado em recompensa e punição. Eu queria que você colocasse no chat aí, se você puder colocar, o pessoal de apoio está mandando para mim aqui, se você lembra de alguma empresa, se você já trabalhou em alguma empresa assim. Ou se você lembra de alguma empresa, até hoje, nos dias de hoje, que tem esse modelão do Management 1.0, né? Do modelo do comando e controle. Você já trabalhou numa empresa dessa? Coloca lá no chat para mim. Você lembra de alguma empresa que atua com comando e controle? Coloca lá no chat para mim esse modelão. Eu queria trazer para vocês aqui um exemplo que para mim foi clássico. Foi icônico de, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu fui visitar uma empresa no interior de São Paulo e que eu descobri que na porta do banheiro ficava uma senhora no banheiro feminino, um senhor no banheiro masculino, querendo saber o que você ia fazer para destinar para você o tamanho do papel higiênico que ia ser utilizado. Olha que interessante. Você tinha direito a tanto de papel higiênico. Esse é o modelão comando e controle. Eu conheci uma empresa que não tinha vaso sanitário, eram aqueles buracos no chão, para que as pessoas não perdessem tempo no banheiro. Comando e controle. Ai de você se você trouxesse alguma sugestão ou alguma coisa. Comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Comando e controle. Management 1.0, que reinou por muito tempo absoluto. Ele reinou absoluto por muito tempo. Por tanto tempo que muita gente até hoje vive nesse modelo e nesse estilo. Se você conversar com pessoas que trabalharam por muito tempo nesse modelo, você vai ver que são pessoas que não conseguem se desvincular do modelo comando e controle. Daí você vira para a pessoa e fala: olha, você tem que ser responsável pelo seu trabalho, você tem que participar com sugestões, você tem que participar aqui com inovação, pensando em como melhorar as formas de trabalho e tal. A pessoa fala: isso é problema do meu líder. Eu estou sendo pago para trabalhar. Você identifica facilmente pessoas que atuam nesse modelo, tá, gente? Quando as pessoas fazem isso, quando as pessoas falam isso. Então, veja que loucura é isso, né? Management 1.0. Bom, vamos lembrar que era um framework, né? Um framework onde você tinha comando e controle, que eu já falei várias vezes, e recompensa e punição, que funciona muito bem com tarefa repetitiva, com apertar parafuso, com fazer uma coisa só, com uma coisa previsível. Mas que não combina com criatividade, com inovação e com resolução de problemas. Tarefa repetitiva vai muito bem o modelo comando e controle e o modelo motivacional de recompensa e punição. Mas cada vez mais o mundo evoluiu e foi pedindo dos seres humanos, graças a Deus, mais do que braços e pernas. Foi pedindo o uso da nossa capacidade intelectual, da capacidade do pensar, foi pedindo o uso da criatividade, da nossa competência de criatividade, da nossa competência de inovação, de resolução de problemas, de participação, de soft skills, de trabalho em equipe, de comunicação. E aí a recompensa e punição começa a perder o sentido, porque nós não estamos mais falando de um trabalho repetitivo que você acompanha. Veja que interessante. Bom, mas passou essa época, né? Lembrando que a gestão orientada a comando e controle com baixa liberdade, ela é muito comum, tá? Porque ela é lucrativa, né? O gerente não precisa fazer nada, ele só manda. Ele é meio que um feitor, então por isso ela vai muito bem. Mas passou essa época. E daí o Jürgen traz para a gente o modelo do Management 2.0. Aquele modelo da. E eu não sei se você viveu aquele advento, eu tive a oportunidade de viver, né? O modelo da gestão da qualidade total baseada em processos, em procedimentos operacionais padrão. Tudo isso funcionando, né? Olha, a Vanusa trouxe aqui para a gente uma informação bastante interessante. Olha, eu vou ler para vocês. Conheci uma empresa que os donos almoçavam no mesmo local que os empregados, mas a comida deles era superior. Era um banquete, enquanto as pessoas ao redor só ficavam olhando. Vanusa, que loucura isso, né? Isso me lembra uma empresa que eu visitei, Vanusa. E eu trabalhei em uma desse tipo, né? Que você tinha três restaurantes diferentes. Você tinha um restaurante chamado de bandejão, que era aquelas bandejas de ferro com os buraquinhos, né? Então cabia as coisinhas nos buraquinhos, era a pessoa que colocava as coisas, mas pelo menos não misturava, né? Daí você tinha o restaurante do administrativo. Daí já não era aquela bandeja, já era uma bandeja normal com prato, mas a pessoa que colocava. E eu lembro que uma vez eu fui convidado aí para o restaurante gerencial, restaurante da diretoria. No restaurante da diretoria, você já tinha um cardápio, tinha um chefe de cozinha, né? Tinha uma pessoa que te acompanhava até a tua mesa, você escolhia o teu cardápio, era servido na mesa. Veja, que diferença, né? Veja que loucura é isso, Vanessa. Muito obrigado por isso. Sabe o que é pior? Tem muita empresa que é assim até hoje, tá, gente? Em contrapartida, eu preciso trazer o exemplo de uma empresa chamada Especial Dog, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, 1.200 funcionários, fábrica de ração, cresceu absurdamente, tem um excelente ambiente de trabalho, se preocupa muito com os colaboradores. Ela serve refeições lá descontando zero das pessoas, tem um restaurante, tem nutricionista, tem equipe. E os donos, os dois donos, os diretores, CEO, presidente, todo mundo vai almoçar no mesmo restaurante dos funcionários. E ao contrário do que a Vanusa trouxe para a gente, come exatamente a mesma comida, junto com os caras lá. Veja, isso é a evolução que nos traz aqui para o Management 3.0, que vai devagar nos levando para o Management 3.0. Muito obrigado, Vanusa. Bom, então o Management 2.0, gente, é o advento da gestão da qualidade total. É o advento daquele momento onde a gente fala de procedimento operacional padrão, de POP, de CEP, controle estatístico do processo, de reengenharia, né? Onde a gente trabalha o advento da qualidade muito forte, círculos de controle de qualidade. Nós estamos falando lá de TQC, Total Quality Control. Nós estamos falando do Japão, dos sistemas ISO, das normas ISO. Nós estamos trazendo um modelo diferente, né? E no Management 2.0, as pessoas reconhecem que as pessoas são ativos mais valiosos da organização. Veja, isso é um passo em relação ao Management 1.0, né? E os gerentes devem ser líderes servidores. Mas até aí, tá? Não passa disso. A hierarquia continua rígida e o bypass absolutamente proibido. Se eu sou um contribuidor individual, um líder de mim mesmo no pipeline de Charan, um trabalhador operacional, para eu levar alguma ideia que chegue à alta administração, vai passar pelo filtro do meu team leader, que vai passar pelo filtro do supervisor, que vai passar pelo filtro do gerente, que vai passar pelo filtro do diretor, que vai passar pelo filtro do vice-presidente e que vai chegar no presidente. Portanto, a hierarquia, ela ainda continuava ativa no Management 2.0, apesar de todo esse modelo diferenciado, tá? Eu lembro, por exemplo, de uma empresa que eu fui trabalhar e que falava muito dessa coisa do Management 2.0, o modelo novo, Total Quality Control, controle estatístico do processo, tal, tal, tal. E eu fui ser estagiário. E eu lembro que o dia que eu cheguei no lugar, me deram, eu ganhei uma folha que tinha assim, atividade, data, atividade, hora de início e hora de fim. Para que era essa folha? Essa folha vinha do pessoal de métodos, tempos e métodos, era a área de tempos e métodos que estava promovendo reengenharia na organização, né? Eu deveria, estagiário, hein? Eu deveria o dia todo anotar atividade por atividade que eu tinha feito nas 8 horas que eu estava lá. Naquela época, estagiário trabalhava 8, tal, não tinha direito a nada. Tempo em tempo. Então, das 8 às 8h05, tomei café. Das 8h05 às 8h07, bati papo com meu colega. Das 8h07 às 8h12, levantei para saber o que eu tinha que fazer. Das 8h12, deveria anotar tudo, ipsis literis, nessa folha, para que a área de controle estatístico de processos, que a área de tempos e métodos, pudesse avaliar como estava a utilização do tempo das pessoas da área do RH. Eu recebi essa folha, os analistas de RH receberam essa folha. Os supervisores de RH receberam essa folha e tinha que passar pela aprovação do gerente no final de semana, a folha era a semana inteira, para o gerente poder enviar para a área de tempos e métodos. Como que funcionava na prática, gente? Toda sexta-feira à tarde, a gente tinha uma reunião, juntava os estagiários, acho que eram uns 8 ou 10, os analistas, os supervisores, e a gente montava as nossas folhas em conjunto. Todo mundo montava a folha em conjunto. Gente, quando que teve aquela reunião que a gente discutiu sobre o novo programa de treinamento interno que a gente vai colocar? Ah, foi na segunda às 8 da manhã. Bom, gente, quanto tempo? Ah, foi umas 2 horas. Então vamos pôr todo mundo aí? Segunda das 8 às 10, reunião para discutir treinamento interno. Pronto! A folha saía pronta daquela reunião, assinada pelo gerente que ia para tempos e métodos. Por quê? Porque nós tem hora que nós criamos tantos controles que os controles não funcionam. Como que vai funcionar um controle desse para o pessoal da área de treinamento? Eu era da área de treinamento interno. Está lá na fábrica, está na fundição, está na linha de produção, está batendo papo com o encarregado, você está monitorando o tempo, você está verificando como estão os processos, o que pode ser melhor. Esquece! Mas vem dessa época, tá? Então, eu quis trazer um exemplo dessa época para vocês aí, né? Bom, o Jürgen traz para a gente, então, e aí a gente começa a entrar no Management 3.0, né? A organização como uma cidade ou como uma comunidade, onde você pode fazer o que quiser, desde que você permita que a comunidade se beneficie do seu trabalho. Isso é Management 3.0. No fundo, no fundo, o que o Jürgen está falando é: você é responsável pelos seus atos e pelas suas ações. E aquilo que você faz na organização ajuda a organização como um todo a usufruir do trabalho. Ajuda a organização como um todo a alcançar seus objetivos e seus resultados, tão necessários para que ela permaneça nativa. É bastante interessante esse modelo dele. Né? Em uma comunidade, todos são parcialmente responsáveis por contribuir com o sucesso da comunidade. E alguns são responsáveis pelo todo. Esses responsáveis pelo todo, nós damos o nome de gerente. Se a gente estiver falando de um condomínio, quem são os responsáveis pelo todo? O síndico, o zelador. Agora, não é porque existe um gerente, um gestor, um responsável pelo todo, que eu não tenho que cumprir com as minhas obrigações do meu condomínio. Não é porque tem um responsável pelo todo que eu posso jogar lixo no condomínio, que eu não preciso cuidar da minha casa, do meu apartamento. Eu sou responsável também. Eu sou responsável pela minha parte. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. E isso no management é fundamental. Precisamos assumir a autorresponsabilização pelos nossos atos. Famoso accountable. Precisamos ser accountable. E o management traz isso para a gente, né? E, portanto, o trabalho da gestão, portanto, o trabalho dessas pessoas que a gente diz aqui que são responsáveis pelo todo, é o quê? É tornar as pessoas capazes de trabalhar em grupo. É incentivar, ajudar e colaborar para que as pessoas possam trabalhar em grupo. Veja, e o management traz ainda uma outra coisa que me chamou muita atenção quando eu vi e que muita gente não gosta. Mas eu acho fundamental quando a gente fala de management, né? A gestão do trabalho, a gestão do dia a dia, a gestão das entregas, a gestão dos trabalhos, é uma atividade tão crucial que pode ser feita com ou sem gerentes dedicados. Na verdade, uma empresa pode ser gerenciada sem praticamente nenhum gerente. Veja, isso muda a forma com que a gente encara as coisas. Eu fiz um trabalho, estou fazendo um trabalho numa organização agora de consultoria, e eu vou falar com todos os líderes, e eu vi que não tinham alocado três diretores para mim lá. E alguns gerentes, eu falei: olha, não sei se vocês esqueceram, vocês não alocaram esses leads. Não, não, é que esses três diretores, esses gerentes, não têm equipe. E como assim? O cara é diretor de quem? Dele mesmo. O gerente gerencia ele mesmo. Não, é que a gente tinha que dar um cargo melhor, tinha que aumentar o salário, e daí a nossa grade salarial, nosso grid não nos possibilitava isso, então a gente aumentou o cargo. E daí você tem muito cacique para pouco índio. É isso que o management fala. O que o management fala é: quando cada um aprender a ser responsável pelo seu trabalho, nós podemos ter menos gerentes no nosso dia a dia. Porque a gestão é importante demais para ficar só na mão dos gerentes. Dá para entender isso? O manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais. O management, a gestão da organização, só na mão dos gerentes não vai funcionar. A gestão tem que ser compartilhada cada vez mais. e trazendo a responsabilidade pelos atos de cada um. Isso é uma comunidade. Se eu moro num condomínio horizontal, num condomínio de casas, tá, eu tenho o síndico aqui. Eu posso, por isso, pegar meu saco de lixo e jogar? Não posso, no meio da rua. Eu vou ser responsabilizado por isso. Se eu atuo numa empresa, numa determinada função, numa determinada tarefa, num determinado cargo, sei quais são minhas responsabilidades, entendo quais são minhas entregas, sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso de gerente fazendo microgerenciamento em cima de mim o tempo todo. Eu sei o que eu tenho que fazer. O management traz esse contexto para a gente. É isso que eu acho muito legal. Sabe? É isso que eu acho muito legal. Tá? Então lembrem, gente. Lembrem disso. A gestão do trabalho é crucial para qualquer organização. Isso pode ser feito com ou sem gerentes dedicados, desde que cada um assuma a responsabilidade pelo seu trabalho. Tá bom? Se cada um assumir a responsabilidade pelo seu trabalho, você não precisa praticamente ter gerente nenhum na organização.